Estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques. Boa noite.
Muito boa noite. Burlões atacaram em Porto Mendo. Idosa ficou sem 10 mil euros em dinheiro e ainda sem peças em ouro. PSP em ação no mercado semanal. Feirantes serão sensibilizados para não deixar sacos no chão. Quem não cumprir será identificado. Pelo distrito, o GNR encerrou 4 estabelecimentos de restauração e bebidas por falta de licença de funcionamento. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral das regiões norte e centro e também na região sul, vento fraco superando moderado no litoral a partir da manhã, formação de geada nas regiões do interior norte e centro e pequena descida da temperatura máxima no litoral. Previstos são 15 graus para a Guarda e Leiria, 16 para o Porto, Coimbra e Lisboa, 18 para Faro, 19 para Santarém, 21 para Tomar e 22 para Castelo Branco e Évora.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodes, como que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida. Para a noite ser mais divertida, agora só falta mesmo a mesa reservar. 249 346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. 10 mil euros em dinheiro e várias peças de ouro foi quanto rendeu mais um conto do vigário que teve como palco o Conselho de Tomar, neste caso a localidade de Porto Mendo, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Arlindo Nunes, presidente da Junta, confirmou esta situação à ERTS, explicando que na base do sucedido estiveram dois homens que enganaram uma idosa. Ficou alerta para quem tem por hábito guardar dinheiro em casa e ainda outros artigos de valor, o que funciona como chamariz para os burlões.
Dois senhores, cerca de 50 anos de idade, numa carrinha azul, antes de fazerem o furto, abordaram uma senhora que anda a fazer vendas ambulantes, estiveram com ela, pensamos que eles estariam para se preparar para ir à caixa do dinheiro, porque tentaram fazer várias compras, a mulher até acabou por dar duas maçãs para eles abandonarem o local, porque ela não estava a gostar do tipo dos homens. E nisto, eles saíram daquele local e vieram para Porto Mendo, isto para o centro do largo, para assim dizer, porque isto é mesmo junto quase à igreja, uma senhora que mora ali junto quase à igreja, com 82 anos, a qual foi abordada. Eles identificaram-se como sendo pessoas de bem, doutores, que andavam a ver, digamos, a validade de notas, e se tivessem em casa notas que era um problema, podiam passar a não ter validade. E perguntaram-lhe a senhora se lhe tem dinheiro em casa. Ah, por acaso tenho. Pronto, estas coisas, nós sabemos, infelizmente, as pessoas caem com uma facilidade tremenda nisto. É claro, ela, quando disse que tenho, ela entrou para dentro de casa e ele foi logo atrás dela. Foi logo atrás dela e pronto, quando levou foram 10 mil euros mais umas peças valiosas em ouro. E pronto, e eles meteram-se em fuga num carro azul, só sabem que é um carro azul de 91, mas ninguém teve a coragem de tirar a matrícula, infelizmente, não é? E, portanto, isto é mais um caso, eu lamento profundamente as pessoas, enfim, terem tanta quantidade de dinheiro em casa. E depois darem atenção, assim, a estas pessoas, porque toda a gente hoje está informada que não devem ter grandes quantidades de dinheiro em casa, que não devem dar conversas a determinadas coisas, porque isto não é verdade, as pessoas estão mais que elucidadas, como é que caem neste conto do vigário? Isto é bom que as pessoas estejam atentas, eu até publiquei no Facebook, porque naturalmente estas pessoas fazem-no aqui, fazem-no com certeza, por todo lado, certamente, e o mais lamentável disto é efetivamente as pessoas, enfim, deixarem-se assim enrolar desta forma.
A Divisão Policial de Tomar, no âmbito das suas competências de fiscalização ambiental, vai realizar já nesta sexta-feira, precisamente na área do mercado semanal, uma ação de sensibilização junto de todos os vendedores e feirantes. O objetivo passa por acabar com a poluição naquele espaço público e no Rio Navão, nomeadamente com as centenas de sacos que ficam pelo chão e que bastas vezes vão parar à água. Como disse a ERTS, o comissário Jorge Soares, comandante da Polícia de Segurança Pública de Tomar, esta ação, numa primeira fase, passará por difusão de folhetos informativos junto de todos os vendedores do mercado municipal. Depois, já numa segunda fase, a PSP irá atuar com equipas de fiscalização, identificando os infratores e elaborando os respectivos autos de notícia.
Surge da verificação que temos constatado ao longo das semanas de que, depois dos operadores abandonarem a área do mercado, aquilo fica de facto intratável. E queremos, enfim, com a legislação que existe, dar um contributo para que todos possamos fazer algo mais para que os espaços fiquem devidamente preparados para outros utilizadores, e até porque a legislação e as pessoas até já estão sensíveis, achamos que com alguma facilidade e com o contributo de todos iremos levar a bom porto este nosso desafio. Na primeira fase vamos alertar, vamos distribuir material informativo, vamos prestar os esclarecimentos que nos forem solicitados e pensamos, aliás estamos convictos que com esta, nesta primeira fase de sensibilização e esclarecimento que esta situação de resíduos abandonados que ficam regularmente depois de outros saírem, que se vai resolver com facilidade. E esse é o objetivo, é que isto possamos contribuir todos para a solução e que não se crie aqui nenhum problema, até porque a situação está devidamente identificada e tem formas de se combater e que será com certeza com a colaboração e com cada um assumir a sua cota de responsabilidade na embalagem ou não lançar de facto resíduos para o chão e em alguns casos acabam por ir para o rio também. Nós numa primeira fase vamos estender isto a todos os mercados, ou seja, este problema que está detectado aqui acaba por ter também resultados idênticos em todas as outras cidades onde temos mercado. Aliás, temos mercado em todas as cidades da divisão, portanto, em Abrantes, em Trocamento, em Torres Novas e Ourém, e depois vamos alargar o âmbito a outras áreas que não propriamente os mercados, que é aquilo que está sinalizado para uma primeira intervenção.
As cerimónias comemorativas do 1 de março, o dia de Tomar, vão contar com a já habitual sessão solene da Assembleia Municipal, na qual será homenageado um conjunto de pessoas e entidades do concelho que se distinguiram em diversas áreas. Assim, a medalha de honra do município, o grau ouro, será atribuída aos 11 mordomos da Festa dos Tabuleiros, desde a sua renovação em meados do século passado, parte dos quais a nível póstumo. A medalha de honra será também otorgada ao crítico gastronómico José Quitério. A medalha municipal de mérito, grau ouro, será atribuída ao Grupo de Forcados Amadores de Tomar e ao Sport Clube Operário de Sem Soldos. Com a medalha municipal de valor e altruísmo, grau ouro, serão distinguidos o arquiteto José Inácio Costa Rosa e Jaime de Oliveira, antigo proprietário do Cineteatro de Tomar, a título póstumo. A medalha municipal de valor desportivo, grau ouro, será concedida à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, ao futebolista Ernesto Figueiredo e ao halterofilista Carlos Tavares. Serão também homenageados os funcionários do município e dos SEMAS com 25 e 35 anos de serviço. Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. Aconteceu pelas 16h32 na localidade de Vila Nova do Coito, concelho de Santarém, sendo que a viatura captou e ficou tombada num declive. Foram mobilizados 3 operacionais e ainda 6 veículos de apoio, sendo que a vítima foi encaminhada para o Hospital Distrital. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou uma fiscalização a diversos estabelecimentos de restauração e bebidas, com especial incidência na prática de jogo ilegal. Foram visados espaços situados nos concelhos de Corus, Benavente, Rio Maior e Salvaterra de Magos. Desta operação resultou a apreensão de 7 máquinas de jogo, para além de uma detenção e ainda 4 indivíduos constituídos arguídos por prática de jogo ilegal. Refira-se que 4 estabelecimentos foram encerrados por falta de licença mudança de funcionamento, falta de condições sanitárias e de higiene. Esta operação foi realizada em parceria com a Autoridade para as Condições no Trabalho, a Autoridade Tributária, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Alfândega de Peniche. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve na batalha dois homens de 45 e 55 anos por furto e roubo em interior de residência. No âmbito da investigação, foram efetuadas duas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidos 2.200 euros, 200 dólares, 8 telemóveis, 2 tablets, entre outros artigos. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Leiria. Regressamos a Tomar. Depois de aprovado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que assenta em fundos comunitários e que ascende a cerca de 5 milhões de euros, o município nabantino tem já em execução alguns projetos que envolvem cerca de 2 milhões de euros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, lamenta o facto de o município estar a intervir em património que não é da autarquia, referindo que a forma como foi elaborado o mapeamento das áreas de intervenção foi prejudicial para Tomar.
Através da comunidade intermunicipal, as intervenções territoriais integradas, onde o município de Tomar tem também um conjunto na casa dos 2 milhões de euros de financiamento aprovado, projetos também que já estão em execução, e aqui gostaria de também deixar um lamento. É que grande parte dos projetos que nós temos na ITI são intervenções em património que não é da Câmara. Por exemplo, o aqueduto dos Pegões, a sinagoga, quer o aqueduto dos Pegões, quer a sinagoga, são propriedade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, penso que neste momento já terá outro nome, porque houve aqui uma mexida no Ministério das Finanças, e portanto nós estamos a intervir em património que não é nosso. Por outro lado, entendemos que Tomar foi altamente penalizado por aquilo que foi feito em matéria de mapeamento. Como sabem, no anterior governo foram mapeadas áreas de intervenção no âmbito da ITI e o que foi mapeado para Tomar tinha sido única e exclusivamente o Convento de Cristo. Nós, em sede de reunião da CINT, em conjunto com a CCDR Centro, tentámos alterar isso e conseguimos alterar, portanto, tirando algum dinheiro do Convento de Cristo e transitando para, no caso de Tomar, para o aqueduto dos Pegões e para a sinagoga, porque a sinagoga para nós é importante do ponto de vista turístico, mas o que é certo é que deixámos de fora muitos outros investimentos, nomeadamente, por exemplo, na igreja aqui em frente, ao local onde nós estamos, que tem um projeto aprovado de um investimento de cerca de 1.700.000 euros, e pelo facto de não ter estado no mapeamento, não é possível neste momento, portanto aguardamos a legislação do fundo financeiro, não é possível, neste momento, iniciar as obras de reabilitação.
O município de Tomar vai lançar uma empreitada para a colocação de marcadores luminosos solares nas passadeiras da cidade. Serão abrangidas passadeiras em algumas das artérias mais movimentadas, nomeadamente a Avenida Cândido Madureira, Avenida General Norton de Matos, Avenida Ângela da Magnini, Alameda 1 de Março e Rua Coronel Garcês Teixeira. Com esta medida, a autarquia pretende tornar as passadeiras mais seguras, criando uma sinalização luminosa que permita aos automobilistas aperceberem-se mais facilmente da existência de passagens para peões. Numa nota de imprensa enviada para a ERT, o município nabantino refere que esta é mais uma das iniciativas para tornar Tomar uma cidade amigável para quem anda a pé ou em cadeira de rodas, estando em curso, por administração direta, os trabalhos de rebaixamento dos acessos às passadeiras que não se encontravam niveladas com o passeio, de modo a garantir acessibilidade contínua desde o nó do IC9, nas calçadas, até ao centro histórico da cidade. A Comissão Social da Freguesia de São Pedro realizou na última segunda-feira o Dia Aberto na Freguesia, que contou com a participação de diferentes entidades numa iniciativa que visou despertar a sociedade para o envelhecimento ativo. No final, Lourdes Ferro Mau, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, em declarações à ERTE, referiu que a Comissão vai promover uma iniciativa que visa envolver as crianças e os idosos. Para além da troca de conhecimentos entre gerações, haverá depois sequência numa outra atividade também a desenvolver em breve, que se prende com a importância da alimentação e do exercício.
Iniciaram agora nas férias da Páscoa, em colaboração aqui com o Sr. Padre Erlander, uma experiência com as crianças do ATL e com uma nossa colaboradora nas hortas e com o apoio dos idosos a darem os seus contributos em termos de experiência, de o que é que se vai cultivar nesta altura, como é que se vai preparar. Portanto, o Sr. Padre Lana vai disponibilizar o seu quintal e nós vamos trabalhar, vamos começar essa experiência para ver até onde podemos ir. No âmbito da Comissão Social de Freguesia, que tem vários aportes das várias áreas. E eu esqueci-me aqui de dizer que também vamos querer fazer uma tarde num sábado que vai ser destinada aos educadores, pais, avós, etc., sobre a importância da alimentação das crianças e do exercício físico e também a educar pela positividade. Introduzir aqui aquele tema através de uma psicóloga que desperte nos educadores relevarem mais o que é de positivo nas crianças e nos jovens, porque temos a tendência a fazer sobressair o que era negativo, mas as crianças e os jovens precisam de ser estimulados pelo aquilo que fazem de positivo. E nós também queremos fazer uma ação sobre esse tema aqui na freguesia.
Lourdes Ferromau, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro. Passamos agora para o desporto, o futebol. Recuamos até ao último fim de semana, Campeonato de Portugal, para lhe dizer que o Fátima conquistou um ponto na difícil deslocação até Torres Vedras. Ponto este que permite aos ribatejanos continuarem no topo da luta pela subida na Zona Sul, subida à Segunda Liga. Só mesmo o Praiense conseguiu vencer numa jornada marcada por empates, sinal demonstrativo de que estamos diante de uma série nivelada e onde ainda ninguém foi capaz de ganhar fora de portas. Já no que diz respeito à luta pela manutenção, o Alcanenense perdeu em Vila Franca de Xira e caiu do comando da série para o quarto lugar, ainda com 5 pontos de avanço sobre a zona de descida. Este foi o terceiro jogo do Alcanenense com o vilafranquense e o saldo é negativo, 2 empates e 1 derrota. No que diz então respeito à luta pela subida, Zona Sul, foi a segunda jornada: Torriense 0, Fátima 0, Operário da Lagoa 1, Farense 1, Loltano 0, Sacavenense 0 e Praiense 2, Real 1 na frente. 3 equipas, entre elas o Fátima, o Sacavenense e também o Farense, têm 4 pontos. Recorde-se que o primeiro classificado fica apurado automaticamente para a subida à Segunda Liga. Ainda tem o direito de lutar pelo título nacional deste Campeonato de Portugal. O segundo posicionado desta série e também da Zona Norte, uma vez que são 2 zonas nesta fase da competição, dizíamos nós, o segundo classificado desta Zona Sul irá então medir forças com também ele, o segundo classificado da Zona Norte, num play-off, ou seja, contas feitas, 2 zonas, irão subir 3 equipas à Segunda Liga e o Fátima continua assim na corrida. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
O conceito já não é nada novo e, quiçá para alguns, é já uma permanente repetição. Falamos de ambientes criativos, aqueles onde as pessoas e as organizações cooperam para se desenvolverem, para somarem 2 com 2 e o resultado ser sempre um pouco mais do que 4. Genericamente são assim, por exemplo, os espaços escolares, onde a transmissão de conhecimento cria valor. Mas não só. Também a nova indústria, com elevada incorporação tecnológica, seja direta ou indiretamente, contribuem para aumentar o conceito de que partilhar saberes, experiências e abordagens, fomentando a discussão criativa, é sempre melhor que o secretismo, a sonegação de informação, a fuga ao natural confronto de ideias. Portugal, só há bem poucos anos, muito fruto de espaços criativos fomentados pelas universidades e a cada vez maior expansão dos campos universitários, com inúmeros alunos advindo de dezenas e dezenas de países, começou a integrar na sua forma de viver os ambientes criativos. Também as cidades que mais se abriram, fruto da sua localização estratégica ou intermodal, ou fruto de grandes necessidades de emprego, como as áreas metropolitanas, com o decurso dos anos, acabaram por favorecer a criação desse valor através da perspectiva colaborativa, em lugar da anterior visão fechada, arquétipo da sociedade portuguesa do século passado. Na nossa região, podemos ver, por exemplo, a diferença de vivência social e abordagem moderna que a cidade do Entroncamento tem em relação às demais, muito fruto desse choque de fora para dentro e da sua crescente cosmopolização. Os ambientes criativos são, assim, a essência do futuro, onde o saber e a experiência partilhada convergem para ajudar a criar mais empregos, mais valor e também mais felicidade. Sociedades, empresas e grupos fechados, numa atitude de resistência à mudança, acabam, cedo ou tarde, por sucumbir face ao choque com a realidade que inevitavelmente acabará por acontecer. Uma parte do Tomar ainda resiste a este input e ambiente criativo. Uma parte, diria mesmo, inexpectável, pois tendemos ideologicamente a olhar para a criação como uma atitude esquerda e o imobilismo para uma atitude direita. Ora, também aqui os paradigmas começam a estar em profunda mutação. Cada vez mais as atitudes dos grupos ditos de esquerda em Tomar se caracterizam por um fechamento, um imobilismo, uma incapacidade de incorporar novas ideias, de aceitar e retirar conclusões das críticas, de construir colaborativamente, partilhando saber e, com isso, melhorando a construção do devir. É estranho, não é? Há quem diga que o tempo de escuridão contemplativa, desde que a Ordem de Cristo fechou entre quatro paredes, moldou para sempre o destino de Tomar. Não creio que isso seja todo verdade. Não há hoje quaisquer fronteiras entre economia e investigação e entre estas e a indústria, os serviços às pessoas, a arte e o dia-a-dia de cada uma das nossas cidades e aldeias. As atuais indústrias e serviços, no século XXI, envolvem todos e todas as tecnologias e nesta revolução que está a acontecer ganharam as cidades e os grupos que dentro delas mais rapidamente as integraram no seu modus operandi, no seu dia-a-dia. Na prevalência da transparência, da permanente exposição pública à crítica, ao prestar de contas, no fundo prevenindo assim o amiguismo, o chique-espertismo, portanto, prevenindo os constantes riscos de corrupção, os quais não se revestem, como bem sabemos, apenas os de índole financeira. Tomar não se pode, aliás, não se deve aliar deste novo mundo que já está, senão será uma ilha obscura e ultrapassada, votada por isso ao fracasso permanente. É isso que queremos? Penso que a resposta de quem nos ouve é por demais óbvia. Não. No último ano, 50% dos novos empregos criados foram por empresas com menos de 3 anos de vida e mais de 75% destes em empresas com 5 ou menos trabalhadores. Para esta nova realidade, impõe-se que Tomar não esteja virada sobre si própria e mesmo com cada vez mais cidadãos aposentados, a sua experiência e o seu tempo disponível são uma mais-valia que constitui um manancial brutal para o novo, atual, paradigma em que mais do que habilitações, os empregadores, o futuro exige habilidades. Na sua expressão base de inglês, skills. Sabendo nós que o conhecimento aumenta quando é partilhado, ganhará quem o souber fazer e não quem tiver medo de ser ultrapassado. Eu, por mim, sempre preferi rodear-me de quem soubesse mais do que eu, do que ser ou estar rodeado por uma eventual horda de seguidistas acéfalos. É esse o ambiente criativo que, para o futuro de Tomar, se exige. No respeito, pela opinião diversa, na sua aprendizagem, valorizando a disrupção como estratégia para criar valor, aumentando a solidariedade e, assim, voltando a acreditar na mudança necessária para o nosso concelho. Sabê-lo-emos fazer, pois. Este é, meus amigos, o presente grande desafio. O de pensar fora da caixa.
Luís Ferreira e a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.